voltamos a apresentar Central Manhã.
Olha, Gelber Pereira, vamos permanecer em Brasília com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Como é que vão as coisas por aí? Tivemos comemoração do Dia dos Professores, participação do ministro Camilo Santana. Conte pra gente. Bom dia. Ô, Nildo. Nildo. Aquele... sempre o problema do áudio, tá acontecendo o problema do áudio. Isso, valendo, vamos ver se... o James vai mandar novamente, se você estiver nos ouvindo aí, o James vai mandar o link novamente para que possa ativar. Gelber Pereira, o que nós temos mais aqui no roteiro, nos Estados Unidos?
Vamos trazer a questão dos trabalhadores, Gilberto. Olha, isso. Entre 15 de setembro e 10 de outubro, 10 trabalhadores foram resgatados de condições semelhantes à escravidão em 3 propriedades rurais aqui no estado. Uhum. É situação, uma notícia que nem vergonha nós que somos maranhenses. A ação foi realizada por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego durante a Operação Nacional Resgate 5, que tem aí como objetivo combater esse tipo de trabalho que se assemelha à escravidão em todo o país. Os resgates foram realizados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que é coordenado pelo Ministério do Trabalho, além de unidades regionais do órgão nos estados, que possam ser penalizadas na forma da lei essas empresas, porque não se admite, viu, Humberto, hoje 2025, que pessoas venham a trabalhar principalmente em serviços pesados, carvoarias e muitos outros, que pessoas sejam submetidos à situação de escravidão. Tem que ter salário, tem que ter condições dignas de sobrevivência.
Pois é, e essas empresas vão para uma lista suja. Exatamente. Vão ter uma série de complicações, então o prejuízo é maior para vocês se não tratar bem os seus trabalhadores. Nildo Costa, agora valendo, direto de Brasília.
Ai, ai. Eu estava ouvindo você. Eu estava ouvindo vocês perfeitamente.
As comemorações aí do Dia do Professor, nós tivemos, e a participação do ministro Camilo Santana.
Exatamente. É isso, basicamente isso, né? Que na verdade não foi nem comemoração especificamente do Dia dos Professores, faz parte, né? Está dentro da agenda, né? Mas aqui no Senado aconteceu uma sessão solene para premiar governadores pela alfabetização, que é visto aí como um dos maiores desafios da educação brasileira, né? Esses governadores foram homenageados ontem nessa solene aqui no Senado Federal. Durante a cerimônia, a casa entregou aos 5 governadores a comenda Governadores pela Alfabetização das crianças na idade certa, né? E durante esta solenidade, logo após participar, o ministro da Educação, Camilo Santana, conversou com a imprensa e disse que o governo tem um compromisso, né? Tem a prioridade de investir na educação infantil e promete zerar a fila de alunos fora da escola. Acompanhe.
Então, sim, o Brasil, primeiro, parabenizar os governadores homenageados, parabenizar o Senado Federal por essa premiação, por esse reconhecimento sobre a liderança do senador Cid Gomes, que autor desse projeto, desse decreto, e dizer que não há nada mais importante para garantir política continuada, garantir permanência de crianças na escola, diminuir a evasão, diminuir a distorção em idade séria, diminuir o abandono escolar, do que garantir que a criança seja alfabetizada na idade certa, que é o final do segundo ano do ensino fundamental. Quando o presidente Lula assumiu o seu terceiro mandato, logo em 2023 nós lançamos o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Essa premiação é de acordo com os indicadores que foram criados, o indicador de criança alfabetizada. Naquela época, por conta da pandemia que agravou o processo educacional de aprendizagem, nós estamos com 36% de crianças alfabetizadas na idade certa no Brasil. Construímos uma padronização, avaliação censitária por aluno, por escola, por município. Hoje nós estamos com 7.300 alfabetizadores pagos pelo Ministério da Educação em todos os municípios brasileiros, nas regionais da educação. Apoio financeiro para a formação de professores, material de dados e o trabalho que todos os estados fazem, todos os municípios fazem. Estabelecer metas, porque nenhuma política pública pode deixar de ter metas, né? E a nossa meta é ninguém nenhum município, nenhum estado com menos de 80% das crianças alfabetizadas até 2030. Nós temos realidades diferentes. Nós atingimos 56% em 2023, nós atingimos 59,2% em 2024, a nossa meta esse ano de 2025 é 64%. Então, cada estado está trabalhando, cada município, para a gente alcançar essas metas de 2025, para que a gente possa, e aqui é um reconhecimento pelo esforço desses governos, desses estados.
Pois é, Alberto, então é um incentivo a mais aí para os governadores. Esta é a primeira edição da premiação, que foi criada pela Resolução 8 de 2025, com proposta aí pelo senador Cid Gomes, do PSB do Ceará. Eu esperava até que o governador do Maranhão estivesse, né, entre esses premiados, né, mas não. Os premiados desta primeira edição foram os governadores Clécio Luiz, do Amapá, Elmano de Freitas, né, que é lá do Ceará, Mauro Mendes, de Mato Grosso, Raquel Lira, de Pernambuco, e Romeu Zema, de Minas Gerais. Aí eu fiquei aqui o seguinte, né, lembrando, né, que no Maranhão o governo do Carlos Brandão tem investido bastante na alfabetização infantil, né, por isso é que eu esperava a presença dele aqui nesta sessão solene. Mas, viu, meus amigos, antes de terminar bem aqui rapidamente, entregar a volta e devolver para vocês, eu só queria lembrar Humberto Fernandes, realmente, que no finalzinho daquele vídeo, você jogando, eu gostei daquele pulinho.
Rapaz, esquece esse pulinho, rapaz. Isso desabona a minha conduta. Esse Nildo Costa. Foi vídeo vazado. É a oposição. É a oposição que tá me perseguindo aqui, Nildo Costa. Não era pra ter mostrado aquele pulinho, né? Mas graças a Deus ainda estou podendo dar uns pulos, né, Gildo Costa?
Exato. Tá, sim, exatamente. Isso é que é importante.
Nossa, muito obrigado, Gildo Costa. Você sabe que nós somos aí um dos seus defensores, né, do seu trabalho aí, admiradores do seu trabalho aí em Brasília, né? E espero que você esteja com condições de dar uns pulinhos por aí também, né? Para fazer atividade física, depois que a gente chega com uma certa idade, né, tem que botar o corpo para se movimentar, senão enferruja, né? Olha, vamos aqui rapidamente, Diabo Pereira. Nos dias 4 e 5 de novembro, acontece a Pré-COP 30 Turismo, que vai tratar sobre inovação e sustentabilidade. O objetivo desse grande evento, que vai acontecer aqui em São Luís, aí promovido pelo Maranhão Destination, é trazer uma pré-discussão a respeito dos temas que serão abordados na COP 30, na cidade de Belém, do estado do Pará. Aproveitar essa oportunidade para que as pessoas passem, dê uma passadinha aqui por São Luís do Maranhão e que se aprofunde também os debates a respeito da preservação ambiental do nosso planeta, do futuro do nosso planeta. São temas importantíssimos que serão discutidos, inclusive com transmissão ao vivo da Central de Notícias Brasil, através da Central de Notícias Brasil, temas relevantes, já Pereira, como por exemplo o aproveitamento das riquezas naturais na nova forma da arquitetura, né? Na nova arquitetura, como você aproveitar a luz ambiente, né? A luz natural para o conforto das residências. É uma série, o aproveitamento da água, da chuva, se nós termos construções com aproveitamento da água, da chuva, né? Em vez de você jogar, deixar ir para a rua e ter provocar aquelas alagamentos nas zonas urbanas das capitais, você ter um aproveitamento da água da chuva para poder você utilizar para regar as plantas, para lavar o seu veículo, para limpeza da sua casa. Então são muitos assuntos que serão discutidos por ocasião da realização da Pré-COP 30 Turismo e também das medidas que estão sendo tomadas nos hotéis, nas redes de hotéis, nas pousadas, para poder mostrar para o turista que nós aqui no estado do Maranhão estamos tendo essa preocupação também de respeitar o meio ambiente, porque nós temos, claro, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, temos que mostrar para o mundo que temos responsabilidades nesse setor. Então, são muitos assuntos interessantes que você não pode perder. O programa acabou. Acabou, mas se
fica o convite para que possamos estar juntos amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Até lá. Ó, tinha a notícia do apagão aqui rapidamente, que foi uma interferência do sistema no sistema interligado nacional, afetou o fornecimento de energia elétrica em diferentes estados brasileiros na madrugada de ontem. Segundo as companhias de energia que atuam no país, relatos na internet falam em apagão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina. É um assunto também que merece uma discussão, uma reflexão por parte das autoridades num planejamento melhor sobre a energia elétrica, já que nós temos aí a fotovoltaica que pode gerar energia para suprir as demandas. A qualidade da energia elétrica fornecida ainda é muito ruim no nosso país. A todos, nosso muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão leva a saúde mais longe. Com a Carreta da Mulher, consultas e exames chegam aos bairros, prevenindo e salvando vidas. Diversas iniciativas motivam as mulheres, fortalecem a saúde materno-infantil e qualificam o atendimento de urgência. Agora, chegou o seu momento de prevenção. O Maranhão Rosa. Faça seus exames. Prevenir é a sua força. E o governo está a seu lado. Maranhão Rosa. Cuidar da vida é o nosso maior compromisso. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.